Filipenses capítulo 4, versículo 6, nós vamos ler juntos Filipenses 4, 6. E diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Coisa que a gente lê na Bíblia. Oh, Paulo, você não passou por uma pandemia, Paulo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes, em tudo, apresenta ao Senhor a sua necessidade, e Ele vai guardar a tua mente, o teu coração, em paz. Não andem ansiosos. Por que você está tão ansioso assim? O que está acontecendo na sua vida? Ah, para. Quantas pessoas ansiosas nós temos aqui? Levanta a mão. Se você não levantou a mão, nos ensina. Me discipula. Porque eu sou aquela pessoa assim, eu sou aquela pessoa, o tipo de pessoa que você me liga e fala, preciso conversar com você. Mas amanhã a gente conversa. Não, agora. Você vai vir aqui, são 2:30 da manhã. Vem agora. Eu sou do tipo de pessoa que eu vou para o final do filme para ver se o final é bom, para ver o começo. É ridículo, eu sei. E não sei se você compreende que guardar a mente e o coração é algo que nós devemos fazer hoje em dia, não é? Guardar a mente e o coração. Você concorda comigo que a ansiedade é um ataque à sua mente que vai para o coração? É ou não é? Vocês acreditam que a ansiedade hoje é uma arma diabólica para te desequilibrar? Como eu posso me livrar da ansiedade? Olha só, não andem ansiosos por nada, mas em tudo, orem. Guardar o coração em paz, guardar a mente em paz. Você só guarda coisas que você sabe que tem muito valor em lugares de muito risco, não é? Você está andando no seu celular, de repente você vê que você está num lugar meio periculoso, meio perigoso. Você está com o seu celular na mão, o que você faz? Você não vai ficar marcando, né? Americano tem medo de tornado, japonês tem medo de terremoto, o brasileiro teme dois manos numa motinha. É ou não é? Você vê dois manos numa motinha vindo, você está aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, assombro do... É o teste de cardíaco. Se você veio aqui com o seu amigo na sua motinha, nós te amamos em Cristo. É brincadeira. Pode andar com seu bonézinho, se pá, aí na motinha, não tem problema. Brincadeira, tá, gente? Mas é verdade. Você guarda o seu celular. Não, é verdade a palavra, outra coisa que eu estava falando. Você guarda o seu celular porque você tem que guardar, porque você não quer perder. Você não anda de maneira displicente em locais que você vê que é perigoso, você vai perder aquilo que você tem valor. Eu preciso guardar a minha mente e o meu coração, por quê? Porque os dias são maus, os dias são desafiadores, e a arma que o diabo tem para usar contra mim hoje é a ansiedade, porque ansioso você não consegue progredir, é ou não é? Ansioso você não parte, ansioso você não evolui, ansioso você não progride. Ansioso e você não constrói, você fica estagnado. Eu não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo. A ansiedade te estagna, ela te prende, você não consegue fazer nada. E Paulo sabia disso. Paulo também já vivia numa sociedade evoluída. E ele fala: ei, não andem ansiosos por nada, pelo contrário, tudo que acontece na vida de vocês, apresente a Deus. E vocês vão experimentar de algo sobrenatural, que é uma paz que excede o entendimento, que vai guardar a mente e o coração de vocês. Quantos querem ter a mente guardada por Deus aqui? Eu quero. Quantos querem ter o coração guardado por Deus? Aleluia. Eu quero. Pedro, quais são os passos que eu preciso fazer para ter minha mente guardada, o meu coração guardado? Eu quero falar sobre um caminho hoje. E o primeiro passo para você ter seu coração e sua mente guardado é você conhecer a palavra de Deus em você. É você ter a palavra de Deus em você. Jesus diz em Mateus 22, 26: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Sabe quando você pergunta para a pessoa, você fala, qual que é o meu erro? Jesus fala, o seu erro é não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Muitas pessoas querem conhecer o poder de Deus, mas o filtro para você conhecer o poder de Deus é a palavra de Deus. Nós conhecemos pouquíssimo a Bíblia hoje, é ou não é? Você conversar com as pessoas, você fala, ei, você conhece a Bíblia, você lê a Bíblia, a pessoa, ah, não sei, às vezes eu leio um versículo no aplicativo. As pessoas têm poucas informações da palavra do Senhor. Você pergunta para um cara, você fala assim, você sabe quais são os livros pentateucos? Ele não sabe. Mas pergunta da dancinha do TikTok nova, ele sabe. Eu aprendi uma esses dias aí. Ah, vocês gostaram. Fala a verdade, vocês viram que eu tenho realmente... Cara, nós precisamos abastecer a nossa mente com a informação do céu. Gui falou amém. Eu vou falar de novo e vocês falam amém, tá? Super espontâneo. Nós precisamos abastecer a nossa mente com a informação do céu. Amém. Aleluia, que igreja linda. Nós precisamos conhecer o que Deus diz sobre nós. A crise dessa geração é a identidade. Quem eu sou? Qual é o meu propósito? Pelo que eu existo? Só que essa geração não busca a palavra de Deus. Quando você busca a palavra de Deus, você começa a conhecer o Deus da palavra. O Deus da palavra revela quem você é, pois Ele te criou. E nesse ciclo contínuo você vai se conhecendo, dando significado para a sua existência. Quem eu sou está diante da palavra de Deus. A palavra de Deus mostra o Deus da palavra. Ei, como nós vamos querer ter revelações do Senhor? Nós somos a geração que de resumo do livro. Nós somos a geração que quebrou um filme em episódios de série. Nós somos a geração dos highlights. Nós não queremos ver o evento inteiro, queremos ver apenas os melhores momentos. E nós vamos colocando isso na nossa vida espiritual. Nós vamos colocando isso na nossa profundidade bíblica. E quando você vai ver, você não lê a Bíblia na sua casa, você só lê a Bíblia quando o pastor fala. Se você só lê a Bíblia, ouve a Bíblia quando o pastor fala, você não vai conseguir ter uma evolução espiritual. É igual tentar ser fitness, ir uma vez por semana na academia, não dá. Eu já tentei. Não dá. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa conhecer a verdade, você precisa mergulhar nesse livro. Sabe por quê? Porque ele vai te dar informações que vão proteger a sua mente. A minha avó já falava, é verdade, cabeça vazia, então enche ela com a palavra de Deus. Ocupe a sua mente com a verdade. Ocupe a sua mente com a palavra do Senhor. Olha o que João 17:17 diz. Jesus diz, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Deus quer te proteger do mal. Quantos querem ser protegidos do mal? Aqui, levanta a mão. Livrai-nos do mal, amém. Eu quero que Jesus me proteja. Aí ele fala, não rogo que eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A palavra santificação significa separação. A palavra santificação significa retirar, separar. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sem a palavra da verdade, não tem santificação, não tem separação. Sem separação, não tem proteção. Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Deus, me revela a tua vontade. Minha vontade já está escrita para você. Deus, me revela, Pai, eu quero uma bênção, Pai, eu quero me derramar bênçãos. eu tenho várias bênçãos já prometidas para você, eu escrevi. Ei, as pessoas ficam buscando as respostas em lugares que elas não vão encontrar quando a resposta está diante delas. Eu vejo pessoas que conhecem a Deus, pessoas que conhecem a Cristo, buscarem resposta em ouvidos, em conselhos de ímpios, em conselhos de pessoas que não vão somar, em outros lugares, sabe? As pessoas querem buscar o futuro e o destino delas em qualquer outro lugar. Elas vão lá e buscam. Ah, deixa eu ver se Vênus está em Saturno hoje. Para que eu vou ficar procurando resposta nas estrelas se eu posso conversar com o Criador do Universo? Amém? Por quê? Deus já definiu a palavra dEle para nós. Ei, eu quero dizer para você, eu quero encorajar você a ler as Escrituras, a ler a palavra do Senhor, ouvir mensagens é incrível, ouvir pregadores é sensacional, eu ouço também, mas Deus tem uma revelação para você. Deus tem algo pessoal para você, e enquanto a sua Bíblia estiver fechada, muitas vezes a boca do Senhor vai estar fechada para você. Deus fala comigo, eu não estou conseguindo, a tua Bíblia está fechada. Deus, eu preciso saber mais sobre o Senhor. Deus, eu quero. Ei, sabe, eu quero falar umas coisas para você muito forte, cara. Existem muitas mentiras que são contadas para nós, pelo diabo. Vocês acreditam nisso ou não? O diabo mente para você o tempo todo. O diabo aponta que aquela palavra que uma pessoa falou para você é verdade. O diabo fala que o que o teu pai falou para você no passado é verdade. O diabo fala que o teu ex falou para você é verdade. Ele fica mentindo para você o tempo todo. Ele fica jogando mentiras para que você acredite que essas mentiras são verdades. E você vai trazendo essas mentiras para dentro de você como se fosse uma verdade absoluta. Quando na verdade você precisa combater uma mentira com uma verdade. Só uma verdade pode vencer uma mentira, não é? Mas você não tem argumento. Você não tem argumento, porque uma vez falaram que você não vai dar em nada na sua vida. E você acredita nisso fielmente. Porque não existe poder de argumento, mas eu quero dizer que a palavra do Senhor chama você de mais que vencedor. Então quando alguém fala para você assim, ó, cara, você não vai dar em nada, eu falo assim, meu irmão, eu já sou mais que vencedor em Cristo. Eu combato as mentiras que o diabo joga com a verdade de Deus em mim. Sabe, é igual responder prova. Quando você vai fazer uma prova na faculdade, você só pode responder aquilo que você sabe. Ou você vive chutando. O poder de Deus. Não. Agora, como que você vai responder às mentiras do diabo se você não conhece a verdade? Se o próprio Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele respondeu ele com a verdade, com a palavra de Deus. Vocês estão comigo ou não, gente? Ei, eu quero que você evolua na sua vida espiritual. Eu quero ver sua mente guardada. Eu não quero ver você travado. As coisas estão começando a andar, as coisas estão começando a acontecer, e muitas vezes você vai ver o mundo rodando ao teu redor e ser travado. Por quê? Porque tua mente, cara, não tem cerca nenhuma. Qualquer um invade a tua mente e o teu coração. Você está tão carente, qualquer um invade o teu coração. Qualquer palavra, qualquer atenção já abre as portas para as suas emoções. Você sabe que o resultado final disso não é bom, é ou não é? Guarda. Conheça a palavra de Deus para você. Vocês estão comigo ou não, gente? 8:30, vocês estão comigo? Sim. Vamos conhecer a verdade? Eu quero conhecer as palavras de Deus para mim. E tão importante quanto é que eu faça as minhas palavras conhecidas a Deus. Eu faça das minhas emoções, do meu coração, conhecidas a Deus. Isso se chama oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Olha o que diz a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Elias era gente da gente. Ei, coisa boa. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Elias era homem como nós. A pergunta que eu faço para você hoje é: o que na sua vida você faz fervorosamente? O que você faz fervorosamente é a primeira coisa que ocupa a tua mente na manhã e é a última coisa que ocupa a tua mente à noite. O que você faz fervorosamente é aquilo que não só ocupa o teu tempo, ocupa o teu coração. O que você faz fervorosamente é aquilo que você deixa de fazer qualquer coisa, menos aquilo. Talvez você não está vendo mudanças reais na tua vida porque você não tem suplicado fervorosamente. Você não tem tido respostas na sua vida. Sabe por quê? Porque uma oração que não foi feita não pode ser respondida. O milagre que não foi declarado não pode vir à tona. Tem coisas que não acontecem porque você não orou para acontecer. Nós precisamos nos posicionar em oração fervorosamente. Eu acredito com todo o meu coração que existem alguns moveres, existem algumas mudanças na nossa vida que são decisões pessoais. Eu acredito que tem algumas decisões na nossa vida que são posicionamentos. Eu acredito que algumas mudanças na nossa vida acontecem quando a gente deixa as coisas para trás. Mas eu acredito que algumas mudanças na nossa vida vêm pela oração. Quando você fala assim, ó, eu vou orar e eu quero ver acontecer. Eu vou orar e eu sei que Deus vai fazer. Porque quando você ora, você está ali, a palavra de Deus fala, não apaguem o Espírito. Quando você ora crendo, você fecha os seus olhos e o mundo pode estar rodando ao seu redor, mas você crê, você acredita fielmente que Deus está ali, do seu lado, você fecha os seus olhos e você pode estar no carro, não dirigindo, por favor. Você pode estar no carro, você pode estar na sua casa, você pode estar na fila do banco, Deus está com você, e você fala, e você acredita que quando você fala com Deus, alguma coisa vai acontecer. Porque aquele que busca o Senhor, aquele que fala com Deus, aquele que busca Deus, é necessário que crê. Precisa acreditar que Ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Você começa a orar e as coisas começam a acontecer, e algumas coisas só vão acontecer pela oração. O problema é que se tem uma coisa que nós fazemos pouco, é orar. Oração é relacionamento. Repete comigo, oração é relacionamento. Como é o relacionamento das pessoas com você que só vem pedir coisas? Como é o relacionamento das pessoas que já chegam para você, oh, e aí, beleza, beleza? Então, você tem como você me emprestar 100 reais? Ou, oh, é o seguinte, cara, tem como você me emprestar seu cartão da Renner? Ô, oh, mano, quanto tempo, oh, e aí, beleza? Oh, deixa eu te falar, cara, tem como você, meu carro quebrou, tem como você me emprestar o seu? Eu vou ali em Ubatuba, 5 dias e já volto. Como é que você se relaciona com essa pessoa? Você fala, nunca mais eu quero ver essa pessoa na minha frente, ou não é? A pessoa vem e você fala assim, ai, oh, meu Deus. Se oração é relacionamento, como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido o seu relacionamento com seu pai? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? O que você tem conversado com Ele? Será que Deus virou para você uma lâmpada de pedidos? Ou você entende que Deus quer um relacionamento com você? Oração é relacionamento. Oração é você compreender que quando você ora, o Espírito está em você, o Espírito Santo, é Ele que te faz crer, o Espírito Santo que te convence do pecado. Você não consegue crer em Cristo sem o Espírito Santo. É Ele que te leva a compreender que Jesus morreu por você e ressuscitou para que você viva. Quando você ora, o Espírito Santo em você, Ele é o selo da promessa do Pai. Quando você ora, você tem um momento de oração e você começa a orar mais, o Espírito Santo ele vai tomando forma e tomando força dentro de você. Quando você vai ver, você não vive mais você, mas Cristo que vive através de você. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu conheço pessoas que conhecem muito a Bíblia, mas não têm o Espírito Santo. Você pode falar sobre a Bíblia sem ter o Espírito Santo. Você pode pregar sem o Espírito Santo. Mas é impossível ser um cristão sem o Espírito Santo. É impossível realmente servir a Jesus sem uma vida de oração. Eu quero encorajar você essa noite, em nome de Jesus, a você colocar na tua vida como prioridade a palavra de Deus e a oração. É esse equilíbrio, são essas duas forças que movem-se dentro de nós para nos gerar paz. Olha que interessante, a palavra de Deus. Para pensar, quando você lê a Bíblia, você está colocando informação na sua mente, ou não é? Você está colocando informação na sua mente. Então quer dizer, você está protegendo a sua mente, a paz entrando na sua mente. Então quando você ora, quando você lê a Bíblia, você está preenchendo a sua mente. Quando você ora, você está esvaziando a sua mente, o seu coração de coisas ruins, não é? Eu nunca vi alguém que se ajoelhou diante do Senhor, chorando e falou, Deus, eu preciso da sua ajuda, e ficou ali uma hora orando, e não se levantou com paz. O momento mais difícil da minha vida, quando minha esposa estava numa mesa de cirurgia, com hemorragia, eu estava lá com a minha filha de um dia no hospital, eu estava com ela num colo e a Bíblia no outro colo, ajoelhado e falando, Deus, o que está acontecendo? Deus, não é possível, é o dia mais feliz da minha vida, eu vou perder a pessoa que eu mais amo na vida, como que pode, Deus? E aí a minha esposa saiu assim no corredor, minha mãe foi acompanhando ela falou para minha mãe, sogra, eu vou morrer. Minha mãe falou assim, você não vai morrer, Deus está com você. Deus é por você. Deus te protege, te guarda. E eu lá naquele hospital, a paz do Senhor invadiu aquele lugar. E Deus falou para mim, Pedro, eu já salvei você uma vez, já salvei você uma vez, já salvei você outras vezes, eu estou com você, nada vai acontecer, porque eu sou aquele que trabalho por aqueles que nele esperam, quem espera em mim, eu protejo, eu guardo, eu curo, eu salvo, eu livro do mal. É a paz do Senhor, é a certeza, eu comecei a orar isso, eu comecei a declarar a palavra do Senhor. Eu comecei a declarar a palavra dEle. Comecei a declarar a palavra do Senhor. Quando você tem a palavra do Senhor na sua mente e a oração no seu coração, uma paz invade você. Quantos querem a paz do Senhor aqui na sua vida, no seu coração? Guardar o seu coração. Guardar a sua mente. Aleluia, Deus está aqui.